Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vitamina Geek. Hoje o nosso podcast é especial porque nós vamos fazer uma maratona dos filmes de Halloween. Então a gente vai falar um pouco sobre os filmes da saga, falar um pouco sobre essa ordem cronológica, como assistir os filmes e comentar o que a gente achou dos filmes, revendo os filmes da saga. Então, esse podcast ele vai ter mais que uma parte, provavelmente umas duas ou três. A gente vai lançando aos poucos para vocês, falando um pouquinho sobre cada filme. E aí, hoje, a gente vai ter dois convidados especiais. Um deles é o Luan Andrade, que vocês já conhecem aqui do podcast, está sempre presente aqui com a gente. E também a gente vai ter a presença da Valéria Morim, que também já participou de alguns episódios aqui do podcast. O Luan já entrou aqui e vai falar um pouquinho com vocês agora.
Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estão vendo. Obrigado, Rodrigo, por mais esse convite. Obrigado, Vitamina, e Vitamina Geek por esse convite. Então, a gente fez essa saga, né? Eu vou confessar pra vocês que eu não terminei o quinto filme ainda. Porém, eu vi os outros filmes e achei meio. Se eu vivesse naquela época, realmente eu teria medo, mas, porém, a gente vai comentar um pouco mais sobre esses filmes. Mas né, eu confesso que eu ri bastante em algumas partes desses filmes. E a gente vai também falar sobre isso, né? Tanto que o primeiro filme a gente viu até juntos, eu, você, eu, Rodrigo e a Valéria. Então vai ser até. Acredito que esse podcast vai ser até que engraçado. Então continuem assistindo aí, continuem ouvindo, aliás. E se vocês tiverem a oportunidade de ver esses filmes, por favor, vejam, são clássicos. E merecem ser assistidos, independentemente se foram ruins ou bons.
Sim, o primeiro a gente viu junto, foi uma experiência muito divertida ver junto. A nossa ideia era ver todos os filmes juntos, mas a gente, como nós moramos em locais diferentes de São Paulo e tem trabalho, os horários às vezes não batem, então a gente viu os outros separados e aí vamos comentar aqui com vocês o que nós achamos deles. A Valéria já tá entrando, tá procurando um fone aí. Daqui a pouco ela já entra pra gente bater papo. Eu
Acho
acho
que
que.
ela tá dormindo.
Eu até nem sei se ela vai conseguir entrar, porque a gente já iniciou, né?
Qualquer coisa a gente inicia de novo.
Pela terceira vez gravando um início de podcast.
Quer iniciar de novo já?
Ah, ela entrou.
Ah, apareceu Margarida.
Eu já tava tentando digitar aqui o negócio, mas tava difícil.
Olha, galera. A Valéria enrolou a gente pra gravar esse podcast. A gente achou que ela tinha dormido.
Ah, claro, foi eu que enrolei, com certeza. Não vou nem dizer nada.
Bom, mas então a gente vai falar sobre os filmes de Halloween. Já atualizei aqui o pessoal qual que é o tema do nosso podcast. Provavelmente vai ser mais de um episódio. A gente já vai fazer uns três ou quatro episódios desse podcast falando sobre a saga Halloween. A gente vai falar hoje sobre os quatro primeiros filmes. Depois a gente vai falar sobre as outras continuações. Mas só para contextualizar para vocês, Halloween você pode assistir em algumas linhas temporais. É como se fosse o multiverso da Marvel. Então tem várias linhas temporais dos filmes, que são tipo 11 filmes. E aí cada linha temporal tem os filmes que fazem parte dessa linha. Então, por exemplo, a primeira linha temporal, que não é a linha original, digamos assim, né? Mas é a primeira porque são os primeiros filmes, é o Halloween 1, 2, 4, 5 e 6, que vai contar a história da Laurie e da filha dela, que é a Jamie. A segunda linha temporal, aí ele vai usar os filmes 1 e 2 só, e depois o 7 e o 8, que aí ele vai ignorar todos os filmes que tem a ver a Jamie, que é a filha da Laurie. Então, nessa segunda linha temporal, que são os filmes 1, 2, 7 e 8, não existe a Jamie, é só a Laurie mesmo. E aí vão ser essa segunda linha temporal. Tem ainda uma terceira linha temporal, que são os remakes dos filmes mais recentes, que é de 2000 e alguma coisa, acho que 2000 e... Não lembro agora o ano exato, se é 2009, alguma coisa assim. Que são os remakes dos filmes originais, que tem dois filmes, Halloween 1 e Halloween 2. E temos a quarta linha temporal, que é essa linha dos filmes mais atuais. Que aí ele vai pegar só o primeiro filme, de 78, aí tem a continuação, que saiu em 2018, que vai ignorar todos os filmes da Jamie, os filmes da Laurie também, até essa parte que ela é irmã dele, isso não é no filme atual, ela não é irmã dele. Então é Halloween, o primeiro, o de 2018, e agora esses dois novos, que vai ter o Halloween Kills e o Halloween Ends ano que vem. E ainda tem uma outra linha temporal, que é só o filme 3, que não tem nada a ver com o Michael Myers, nem com esse universo. Mas tá ali sozinho, jogado no canto.
Meu senhor, nem comentar.
Tá pior que a saga X-Men. Tá.
É, X-Men é uma bagunça, acho que Halloween consegue superar.
Consegue. Porque eu já me perdi na segunda linha temporal. Meu senhor, é uma bagunça, é uma farofa doida esses filmes.
Verdade. Vamos começar falando sobre o primeiro filme que a gente assistiu junto. Porque no primeiro filme, eu até tava pensando em algumas curiosidades, né? Eles iam chamar esse filme de, acho que, O Assassinato das Babás. Porque, né, o Michael Myers tava matando as babás lá, né? Era um filme com baixo orçamento, a ideia deles era fazer vários dias, mas fizeram só em um, que era o dia do Halloween, né, o filme. Uhum. Os atores tiveram que usar as roupas deles mesmos e maquiagem, porque não tinha orçamento pra poder pagar figurino. Mas apesar de ser um filme, assim, com pouco orçamento, ele deu muito certo, né, de bilheteria, fez um grande sucesso, né, pra época, revolucionou. E chamou muita atenção. E chamou muita atenção das pessoas, até que surgiram essas continuações. Revendo o filme como quando nós revemos, dá pra perceber que ele envelheceu um pouquinho mal.
Uhum.
Na época, foi muito bom, a gente sabe a importância do filme, né, pra cultura pop, pro cinema, mas revendo, não fico negar que ele envelheceu mal. A música, a trilha sonora é muito boa. O filme, mais ou menos.
As mortes nem se falam.
Que morte!
É exatamente, que morte, né? Ai, gente, é muito engraçado que, assim, é como o Rodrigo falou, né? Pra época foi algo, tipo, super revolucionário, né? Só que a gente, vendo agora, com a tecnologia que a gente tem, com todos os efeitos especiais, a gente fala, oi? Que é isso? Tipo, é comédia esse filme? Tem certeza que isso aí é terror? É, então é muito engraçado ver essas coisas de antigamente e como que estão hoje. Mas o filme, realmente, ele é bem interessante. Ele tem uma história diferente, né? Nessa questão do Michael Myers, né? Ficou 15 anos numa instituição e aí voltou caçando a irmã e toda aquela confusão e gritaria. Mas é bem interessante.
Sim. E aí, no primeiro filme, ele é basicamente a história do Michael, que quando criança assassina a irmã. E aí ele vai parar nesse sanatório, como a Valéria falou, fica lá durante muitos anos, ele consegue escapar no Halloween. E aí o médico dele tenta impedir que ele mate mais alguém, seja, e tenta ajudar a polícia a capturar ele novamente. E aí nesse meio tempo ele conhece, né, ele vê a Laura e começa a perseguir essa menina e tentar matá-la, né, e todas as pessoas ao redor dela. No primeiro filme, a gente não sabe ainda que eles são irmãos. Aí no segundo filme eles arranjam essa desculpa pra poder justificar por que que esse cara fica perseguindo essa menina do nada.
Uhum. É porque não faz sentido, né? Ele encontra a menina no meio da rua só porque o pai dela é... Ele
corretor.
Vem imóvel, né? Aluga corretor. E aí ela vai entregar, colocar uma chave lá e só por causa que ele viu ela na casa vai começar a perseguir. É bem do nada, assim,
sim,
sabe?
Sim, uhum.
Aí você fala assim, o que, que esse louco tá fazendo com a menina? O que, que tem a ver, né? As outras meninas não tem... Só ela. Só foca nela, mata os amigos e ela fica viva, né? Tipo assim.
Sim. Inclusive, o Michael, nesse primeiro filme, assim, uma coisa que talvez é marcante, né, nesse filme clássico, é que ele é muito assim, como se fosse uma forma, que ele aparece do nada, aí ninguém vê, aí ele tá aqui do seu lado e você não tá vendo, aí ele some, ele desaparece, aí ele volta, e ninguém percebe o Michael chegando e saindo.
E ele perseguindo o povo, ele não corre, ele anda, e quando você menos perceber, ele já tá do seu lado.
Tranquilamente ele vai, tranquilamente, daqui a pouco ele tá do seu lado.
Não a gente fala... corre uma maratona pra fugir dele. A gente corre uma maratona pra fugir dele, né? Nós não, mas os atores, o pessoal corre uma maratona E aí, quando você menos esperar, já tá lá do seu lado, esperando, preparado pra te matar já.
É, no primeiro filme, eles vão cozinhando todo esse suspense. Ele, acho que ele investe mais até no suspense do que nessas mortes, né? Ele vai cozinhando esse suspense, criando essa atmosfera com aquela musiquinha. E mostra o Michael lá perseguindo, aí ele some, aparece e tal. Até que lá no finalzinho do filme que tem as mortes. É quando ele mata lá o casal, que é amigo da Laura, e aí mata a amiga dela, e aí começa a ter, tipo, 4 mortes. Até é engraçado que no filme de 2018, eles até brincam com isso, né? Fala, nossa, Michael Myers é tão temido, mas ele matou 4 pessoas, isso é tão normal hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer traficante ali mata mais que quatro pessoas. É. Uhum. E as pessoas têm medo do Michael, que matou só 4.
Mas assim, tipo, é muito engraçado também nesse filme de 78, que assim, é igual o Luan tava falando, o pessoal corre uma maratona e o Michael Myers lá andando de boa. Tipo, como as coisas acontecem, né? O doutor lá procurando o Michael Myers e nunca acha. Aí do nada ele chega na casa, as crianças estão gritando. Aí do nada ele passa, tem uma pessoa morrendo, tipo, e não consegue achar o Michael, mas vê tudo. Mas o Michael ele não vê.
E assim, todo mundo, o Michael Myers, ele não anda, ele não corre atrás do povo, mas ele é mais rápido que todo mundo. Porque o médico, ele tava na mesma rua e demorou 3 dias pra chegar na casa. A menina corre, demora 1 mês pra chegar na casa pra conseguir entrar. E o Michael, que nem anda, chegou primeiro que ela.
E tem essa, né? Elas andam de carro a cidade inteira, né? Começa o dia claro, elas andando de carro até chegar na casa onde eles vão cuidar das crianças. E chega a noite. É. Né? O velho lá, o policial, vai andando e encontra a casa assim em 5 minutos, até menos.
Ai, gente, tem umas coisas.
E assim, as mortes são engraçadas. Eu não achei nenhuma morte assim. uau, eu achei engraçada. Porque tem a morte do cara que leva a facada, fica lá preso, em pezinho, a cabeça nem pende.
Duro.
Duro.
Já morre e endurece, já morre e endurece. Assim, é feito rápido.
É.
A outra menina que ele enrola no fio do telefone e mata. Aí tem a outra que ele chega de fantasminha, não é? Que ele chega com...
É verdade, com fogo na cara, com lençol na cabeça. Ai, o Michael Myers com lençol na cabeça, aparece lá na porta do nada.
Ai, meu pai.
E aí a Laura, ela tá de babá de uma criança, a amiga dela deixou a outra menina com ela pra ela poder ficar com o namorado, e aí ela acaba ficando com as duas crianças. E aí o Michael brota lá na casa dessas crianças, onde tá essas duas crianças, a Laura dá uma agulhada nele.
No olho.
Ele cai, desmaia, e ela fica de boa lá no sofá. Até ela perceber, opa, vou levantar e sair daqui.
É, matei, matei com agulha só, ele tá morto, tenho certeza que só com essa agulhinha ele tá morto. E vou ficar aqui sentado no sofá, relaxando, só esperando ele levantar, né, quem sabe.
Tipo, não pensou em ligar pra uma polícia, nada, só ficou lá, esperando.
Não, e aí, se você tem um assassino na sua casa, que você acabou de derrubar ele, o que você faz? Vou embora da casa, vou chamar a polícia. O que Exatamente. Ela faz? Vou subir pro quarto. E aí, lógico que ele ia aparecer. Aí ela vai lá, corre, se esconde dentro do guarda-roupa, dá uma cabidada no homem. Que ele desmaia o homem com o cabide. Desmaia.
De novo.
E o que ela faz? Desmaia com o cabide? Fica lá parada, chorando. Enquanto o homem tá lá levantando.
Manda as crianças, né? Vai lá, vocês dois vão lá do vizinho, chamar os vizinhos, chamar a polícia. E ela fica lá, senta lá de costas pra ele, pro corpo, de costas. E fica lá, que nem panguando, esperando, esperando sei lá o que, aparecer, né?
Gente, sem condições essa menina. Ela também é muito sonsa. Fala sério. Se é eu, filho, tinha pegado uma faca enfiada nele.
Ou por que ela não foi com as crianças buscar essa polícia?
Sim, também. Ia ficar nessa casa com esse homem pra quê? Oxi.
Aí do nada, logo depois, lá, o Michael Myers levantando que nem uma estátua dura assim também, ó.
Pega no pescocinho dela, fino.
E aí, finalmente, chega o Dr. Loomis, que tá andando pra ir pra essa casa há muito tempo, chega. É. Ele tem uma pontaria maravilhosa, porque ele dá um monte de tiro na cara do Michael Myers. Exatamente. Depois dá mais tiro ainda, dá uns 6 tiros, ele cai e não da morre, janela. Ele desaparece.
Fica não, a marca dele na grama, gente. Isso pra mim foi o auge. A marca do Michael na grama. Aí, cadê o Michael?
Meu não, Deus. E no segundo filme, no começo do segundo filme, mostra o final, né? Do primeiro. E aí, não sei se vocês repararam, na hora que ele, o velho lá tá atirando no Michael Myers e ele cai da janela, dá pra ver que ele caiu tipo numa espuma, né? E aí lá no filme mostra lá a marca dele, tinha como se estivesse caindo no chão.
Sim.
Olha isso, então. Caiu no arbusto, caiu no chão, caiu aonde? Por exemplo.
Ai,
os efeitos especiais. Defeitos especiais.
Então, falando sobre esse primeiro filme, o que eu gosto nele? O Michael, assim, porque a gente conhece o Michael, né? A figura do Michael. Esperava um pouquinho mais, mas é legal que a gente conhece finalmente essa figura tão marcante. E eu gosto da trilha sonora, que eu acho legalzinha a musiquinha.
Não, só. Já denuncia que ele vai estar tá ali perto, né?
Sim.
Mal chega o Michael Myers, a música. Mal o Michael Myers chega, já começa a musiquinha de suspense.
Sim, você já sabe que o Michael Myers tá vindo. Você já fica, ah, tá, que bom.
Mas assim, é um filme marcante pra época, né? Eu acho que por isso eu dou pra ele umas 7 vitaminas. 7 vitaminas.
Nossa.
Eu dou pra
ele. Generoso, hein?
É.
E vocês?
Eu acho que eu dou umas 5 vitaminas.
Ah, eu vou no 4 vitaminas.
Tá bom, né?
E aí a gente vem pra continuação. Que na continuação, uma coisa que ficou clara é que aquela Laura tava usando uma peruca. Porque dava pra ver que era uma peruquinha que ela tava usando naquele segundo filme.
Meu senhor, eu não reparei nisso.
Dava pra perceber, eu fiquei agoniado com aquela peruca dela torta.
Torta ainda.
Eu não reparei, não.
E assim, no primeiro filme, ela até que, tipo, é uma mocinha que até... É, enfrenta o Michael, né? Meio que luta, meio que seja pouquinho, né? E você tem umas atitudes meio burras, ela até que enfrenta ele. Mas no segundo, ela passa o filme inteiro deitada numa cama. Só levanta no final pra correr.
Verdade.
Envelheceu 10 anos, né? Porque a bicha ali de um dia pro outro tá mais parecido com envelheceu pra caramba na cena.
É verdade? Não, e o hospital vazio, gente?
Não. E assim, eu acho que nesse segundo filme eles falaram assim, ah, o primeiro teve pouca morte, vamos colocar muita morte nesse segundo. Mas são um monte de morte de umas pessoas que a gente nem se importa, que a gente nem conhece, e aí é tanta encheção de linguiça, uma pessoa vai lá, aí mostra uma mãe com criança que se machucou, ela vai no hospital. Essa pessoa não morre, não acontece nada, depois some do filme. Então, mostra um grupinho ali conversando, aí o Michael tá ouvindo, depois esse grupinho não tem mais nada a ver com o filme. Então tem tanto... ceninhas que não fazem nenhum sentido. E aí a gente descobre que o Michael ele escapou, com certeza, né? Descobre que a Laurie tá lá no hospital e vai pro hospital pra poder tentar matá-la. E aí vem algumas explicações, né? A Laurie, que nunca tinha lembrado de nada, começa a ter umas lembranças dela da infância com o Michael.
O Michael, é.
Sendo que ela passou o primeiro filme inteiro e não teve uma lembrança que era irmã do homem. Quando tava no hospital, começou a lembrar. O Dr. Loomis descobre também, né, através do relatório, que ela também é irmã dele e tal, e o Michael começa a matar as pessoas no hospital. Comentem o que vocês acharam dessas mortes e dessas cenas aí.
É, como você falou, né? É umas mortes que a gente não se importa, a gente nem sabe quem é aquele povo, de onde apareceu e por que tá ali. Um rapaz que do nada, né, se apaixonou por ela, né? Não sei de onde veio aquele rapaz, que se apaixona por ela, do nada. E um monte de gente desnecessária, que não tem um contexto, não tem um porquê que eles estão ali. Tudo bem que é para trabalhar no hospital, né? Mas o porquê, né? Quem são eles? Não tem uma... Fala assim, nossa, essa pessoa morreu. Não tem isso para nós, né? Foi só uma pessoa qualquer, só para matar esse povo mesmo. Que não matou no primeiro, vão matar no segundo.
É, exatamente. Tipo assim... Eu achei, assim, a história muito mais perdida do que Tudo na Terra. Que a única exclusiva intenção do Michael, tudo bem, que essa é a única exclusiva intenção dele na vida, é matar a irmã dele. Mas nesse filme 2, é tipo, Exatamente. Pra que aquelas pessoas? Por que o hospital era tão vazio?
Tipo, só tinha a Laura no hospital.
Só ela, nem médico tinha, só tinha ela.
E 35 pessoas trabalhando no hospital pra atender ela, só tinha ela.
Só ela. É, e ninguém via quando o Michael chegava perto da mulher. Incrível. Né? E assim, tipo, umas mortes assim também sem pé nem cabeça, sem sentido nenhum na vida. Mas.
O menino escorrega no sangue e morre.
É. Gente,
e tem uma cena.
Dó, eu achei que ele ia ser o marido dela.
Bicho. Também, o bicho escorregou no sangue e morreu.
Tem uma cena do segurança, né? Que o segurança tá procurando quem entrou no hospital, sabe? Que ele desconfia que alguém entrou ali no hospital. Então ele vai investigar e aí ele vai abrir o armário, o guarda-roupa, sei lá. Só que um deles tá com cadeado. Só que o cadeado tá aberto, só que tá ali o cadeado preso na porta. Ele abre como se alguém estivesse lá dentro. Eu fiquei perguntando, se o cadeado tá ali na porta, mesmo que esteja aberto, como que a pessoa entrou e colocou o cadeado lá fora?
Ai, Lu, você fica aí falando umas coisas muito sei lá, viu? Mas é verdade? Exatamente.
E assim, só tem esse homenzinho de segurança, né? Porque o Michael entrou num hospital, com um monte de carro, mas não tem paciente. Tem 500 carros naquele estacionamento, mas não tem um paciente, só a Laura.
Não, e tipo assim, gente, se a mulher tava sendo perseguida por um assassino, eles tentaram matar o assassino não morreu, deixa a mulher sozinha no hospital, tá certinho.
Exatamente.
Meu, olha, cada história. Fiquei, gente, não, sem condições. E aí, assim, tipo, umas pessoas nada a ver, falando uns assuntos nada a ver no filme. Tipo, aquele menino que foi com a mãe dele no hospital, eu não entendi nada que aquele menino tinha na boca. Eu achei que ia acontecer alguma coisa com ele.
Só foi pra sair, porque não serviu pra nada no filme.
Só foi pra aparecer no filme, né? Só isso. Meu senhor.
E aí tem um monte de morte no hospital, e aí tem a cena de perseguição final. Acho que, assim, a ideia de fazer uma perseguição no hospital, eu acho legal. Como foi feito, não foi bom. Não. A ideia de fazer perseguição no hospital, eu acho que é até legal essa ideia. Mas como foi feito, eu não gostei. Aí chega Dr. Loomis, dá dois tiros nos olhos do Michael, papoca os olhos do homem. Chega sangra nos dois olhinhos dele. Tipo, lágrima escorrendo.
E ele fica lá todo doidinho.
Todo cego procurando.
O bichinho cego tentando tirando a faca no nada. Porque não enxerga nada.
É um bisturi, não era? Era um bisturi ainda.
Com bisturi.
Carro.
É, um bisturizinho ainda.
Tentando pegar a Laurie lá, com um bisturizinho assim, ó, todo cego, com a mão nos olhos assim. Já tá cego ainda, coloca a mão na cara.
Ai, meu pai. Não, e assim. Tipo, esse doutor tem uma mira muito boa, né? Acertou os dois olhos do Michael.
Sim.
Né? E o Michael morreu também. Outra
não,
coisa.
E ainda, depois de tudo isso, explodir o hospital, o Michael pegou fogo. E ainda levantou pra vir atrás da Laure.
Gente do céu, não faz sentido nenhum na vida.
Dá a entender que o médico morreu, né? Porque ele tava dentro da sala que explodiu.
Sim, exatamente.
Então, só que aí a gente entende por quê. Porque o 3 não faz muito sentido. Aí eles tiveram que colocar um 4, né? Mas vamos falando.
É. E aí, depois o Michael acaba morrendo lá. A gente vê ele, a carinha dele queimando e acaba o filme.
Uhum.
Então, beleza. E nesse filme eles até tentam dar uma explicação meio que sobrenatural, que é porque o Michael não morre, que eles aparecem. Quando aparece um negócio escrito com sangue numa lousa na escola, que aí o médico olha e fala assim: ah, essa palavra aqui é de uma seita que eles usavam pra não sei o quê. Meio que pra dizer que era alguma coisa, tipo um ritual que fazia o Michael ficar forte, não morrer, alguma coisa assim. Eles tentam dar essa explicaçãozinha meio capenga.
É, mas também ficou sem sentido, porque ninguém foi a fundo disso pra falar: tá, mas como que a gente mata o Michael?
Exatamente. É.
Ficou só assim.
Vamos atirar.
Ficou meio jogado, né?
Jeito, isso,
exatamente.
Bom, para esse segundo filme, eu não acho ele tão bom, não. Então eu vou dar 5 vitaminas.
Ah,
vocês?
Eu dou 5 vitaminas também para esse filme.
E eu vou ficar no 4 ainda.
Ok.
E aí a ideia dos produtores era fazer. um filme tipo temporada, sabe? Cada filme fosse uma história diferente no Halloween. Aí fizeram o Halloween 3, que não tem Michael Myers, não tem nada a ver. É uma história diferente. Que eu confesso que pulei esse filme, porque tava com muita preguiça, porque não tinha nada a ver com o Michael. Então a Valéria, que é a única pessoa...
Engraçado. A Valéria, que é a única que assistiu... Eu também não assisti, não.
Eu pulei, já fui direto pro 4.
Assistiram, misericórdia, é tão engraçado esse filme.
A Valéria vai contar pra gente o resumo desse filme.
Não tem nada a ver com nada, sim. É tipo assim, um cara que... Tipo, ele rouba um monumento que tem nos Estados Unidos, eu não sei qual o nome daquilo, é umas pedras gigantes. E aí, através disso, dessa pedra, eles criam máscaras. Tipo, eles usam esse material para criar máscaras. E o que eles dizem que acontece é que, sei lá, essa pedra dá... Eu não entendi, gente. Eu juro pra vocês. Ela dá poder pra pessoa. Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Ela dá poder pra pessoa. A pessoa fica possuída. Eu não entendi. E também não fez sentido do porquê o cara fazia isso com as pessoas. Por quê? As máscaras que ele criou, ele vendeu todas elas no Halloween. E aí, pra todas as crianças. E tinha um jingle, né? Do Halloween, pra poder fazer a propaganda das máscaras. E aí, nessa propaganda, falava que todas as crianças precisavam estar com a máscara, tipo, às 9 horas da noite, pra que elas pudessem ter a melhor surpresa delas de Halloween. E aí, tipo, aparece uma menina junto com um médico, que o pai da menina morreu. Porque aparece dois caras, parecendo um MIB, sério, dois caras de preto. E
o pai dessa menina morreu por causa dessa empresa, não foi alguma coisa
isso,
assim?
Isso, exatamente, por causa dessa empresa. Porque esses dois caras, o MIB, que é o homem de preto, trabalha pra essa empresa. Mas eles parecem alienígena. Eu achei que ia ser alguma coisa assim, de alienígena.
Não vejo, galera, acho que era alienígena.
É porque eu gosto de alienígena, gente, desculpa. Aí... Enfim, aí esses dois caras, eles saem matando as pessoas que meio que descobrem o segredo da empresa. Por isso que o pai da menina morreu. E aí a garota, filha desse homem que morreu, junto com o médico, que foi o que atendeu o pai dela, vão atrás para poder descobrir o que aconteceu de verdade, por que o pai morreu, etc. E aí eles acabam descobrindo essas mesmas coisas, dessa pedra que o homem, tipo, fica fazendo as máscaras por meio do material dessa pedra e tal. E aí o dono da empresa faz com que o médico assista o que acontece. Ele dá três máscaras, não, mentira, ele dá uma máscara para uma criança que foi na empresa junto com os pais, porque o pai é um vendedor da empresa. E aí, quando esse menino coloca a máscara, ele assiste o comercial, e depois que o comercial acaba, o menino cai no chão, começa a se retremular todo, a máscara derrete na cara dele, e começa a sair um monte de bicho da boca do menino, sai cobra, sai... Sério, sai tipo um monte de bicho doido. E aí, o pai e a mãe também caem no chão, e começa a sair bicho da boca do pai e da mãe.
Aí, mas não tava nem usando máscara?
É, tipo, muito, muito aleatório, muito estranho. Aí no fim, deixa eu ver como é o fim, deixa eu lembrar, é tão ruim o negócio.
É tão
aí,
bom.
No fim, o médico...
Eles tentam impedir que eles transmitam o sinal, isso, né?
Eles, tipo, tacam fogo na fábrica, só que aí no final, pelo que eu entendi, eles não conseguiram parar a transmissão.
E aí então... pegou só o Michael Myers.
Não, nem mostra Michael Myers, não tem nada a ver com o Michael Myers. O que eu achei que iria acontecer ia ser tipo assim, a máscara que o Michael Myers usa é dessa fábrica, por isso que ele é desse jeito, mas não tem nada a ver. Porque não sai bicho nenhum da boca do Michael.
Nem pra fazer essa conexão, pelo menos, né?
É, tipo, é muito sem sentido, gente, muito sem sentido. Então, se forem assistir os filmes de Halloween, pulo 3, não faz sentido ver. Pode pular tranquilamente.
Ele tá ali sozinho porque ele não faz sentido com nada.
Não faz sentido com nada. E aí é o que você falou. Eles tentaram fazer tipo uma história paralela, né? Como se fosse temporadas de histórias. Então, o Michael era um personagem de uma história. E esse filme 3 seria uma outra história. Só pra ele sentir a linguiça mesmo no Halloween. Mas não deu certo. E aí tiveram que voltar com o Michael.
Exatamente. Quantas vitaminas você dá pra esse 3 aí?
Zero. Gente, sério, tipo, meu, não faz sentido. O dono da fábrica falando as coisas não faz sentido. Você Nossa. Fica, o que você tá falando, homem? Fica quieto.
Comeram bola no filme.
Muita. Nossa, muita.
E aí, como esse não deu certo, ninguém gostou, todo mundo criticou, eles falaram, vamos trazer o Michael Myers de volta. Só que aí a atriz lá, Jamie Lee Curtis, não queria voltar. Eles falaram, beleza, a gente traz o Michael Myers sem você, a gente dá uma desculpa aqui. E aí chegou o Halloween 4, e na história, a Laurie morreu num acidente com o marido, e só sobrou a filha dela. O Michael Myers, que sobreviveu àquele incêndio, e o médico também
sobreviveu.
E o médico também sobreviveu só com uma cicatrizinha no olho, que pegou fogo e explodiu esse homem, mas ele só ficou com a cicatrizinha no olho.
Não, o pior é o Michael, que tomou dois tiros no olho.
Tá lá inteiro.
E tá lá tranquilamente, pleno.
E aí tá ele indo lá, sendo transferido de sanatório, quando ele ouve os enfermeiros falando que a sobrinha tá viva. Que ele tem uma sobrinha. E aí ele finalmente tá tipo uma múmia lá paradinha. Acorda e resolve, vou matar minha sobrinha. Mata, consegue fugir lá da ambulância e vai atrás da sobrinha dele. A sobrinha dele, que é a Jamie, ela já tá tendo alguns sonhos, assim, meio dele vindo atrás, perseguindo, alguma coisa assim. Ela tem um pouco de trauma, né? E aí ela foi adotada por uma família, tem lá a irmã adotiva dela, que é a Rachel, que tá cuidando dela. E aí é basicamente aquela mesma história, o Michael Myers matando várias pessoas, matando lá os amigos da irmã adotiva dela, indo atrás da menininha. O que vocês acharam desse Halloween 4?
Olha, eu achei a menininha atriz, assim, muito melhor do que a... Esqueci o nome da menina. Então,
a Lauren.
É a Rachel.
Isso, a Lauren. Gente, a menininha, eu achei ela muito melhor nesse filme.
Sim, ela como atriz foi ótima, sabe?
Uhum.
O desespero que ela conseguiu passar, assim, foi pra nós. Assim, tipo, um assassino perseguindo uma criança e como ela agiu, né, como atriz, pelo menos eu, me deixou aflito, né, pra saber se aquela menina ia ser pega, se não ia, deixar... Exatamente. Alguém tira essa menina daí, então... E isso me atraiu no filme, nesse sentido, sabe? Nesse sentido, o filme de todos os filmes do Marcos, dos três, né, que eu assisti, do Michael.
Eu também.
Do Michael. De todos eles, eu acho que esse foi o melhorzinho.
Achei. Uhum.
É isso que o Luan falou, né? Por ser uma criança, eu acho que a gente se apega mais. Porque a gente vê uma criança fugindo de um assassino, do serial killer, a gente fica com o coração mais assim na mão, fica mais, tadinha dessa menina, não sei o quê. Uhum. E também porque a gente já sabe a história. Ele quer matar ela porque ela é filha da irmã dele. A Laurie, a gente só, no primeiro filme, a gente só sabe que ele viu e começou a perseguir. Então acho que por ela ser uma criança, a gente conhecer mais essa história, a gente talvez se apegue um pouquinho mais.
Sim. É verdade. E eu achei também a produção desse filme já melhorzinha. Ele é de 80 e alguma coisa também, não é?
É, eu acho que ele é 88.
É, então, eu achei ele já melhorzinho, a produção dele. Já foi assim, nossa, olha aí os efeitos especiais, que legal.
Acho que o Michael aí ela era detetive, né? Porque ele encontrou a casa dessa menina, que ela foi... Ela foi adotada e ele conseguiu encontrar essa menina, assim, muito, com muita facilidade, né?
Não só ela, mas outras pessoas
que ele persegue, uh-huh. Ele encontra com uma facilidade uh-huh. tão grande que é melhor do que qualquer outro detetive ou a polícia, né?
É verdade. E, tipo assim, pra quem ficou 10 anos preso, tipo, saber onde que você tá, se localizar... E tu... Ele não. Saí, filho, tô andando, tô lindo. Tô achando todo mundo.
Sim. Inclusive, essa menininha, ela fez os filmes, né, 4 e 5, mas no remake que tem lá, que é com outra Laurie, né, outra atriz que faz a Laurie e tudo mais, uhum. Ela volta no remake, no 1 e no 2, que ela faz a amiga da Laurie. Então é legal ver ela... A gente vê como ela tá agora adulta, né, na fase adolescente. A gente vê ela adulta. Só que ela faz um outro personagem, né? Mas é legal ver que a atriz volta. Assim, o filme tem umas mortes meio capengas ainda. Tem umas mortes bem ruinzinhas.
Uhum.
E uma coisa que eu odeio nesse... Eu amo a história da Jamie, assim, eu gosto muito da história da Jamie. Mas eu odeio o Michael Myers nesse filme, porque a máscara tá muito zoada.
Tá.
Que máscara zoada desse filme, a máscara parece um bonecão do posto doido. Muito ruim essa máscara.
Com aquele cabelinho duro pra trás, assim, ó.
Pai, é muito zoado, meu senhor.
E aí, eu tava lendo que, assim, que a máscara do primeiro filme eles encontraram, acho que numa loja de fantasias, mandaram fazer uma parecida e tal, por causa dos direitos autorais. Só que aí eles não esperavam que ia ter tanto sucesso. E aí eles não acharam mais a máscara igual pra fazer no segundo filme. E aí no segundo já é um pouquinho diferente. No quarto, eles não acharam nada, não tinha mais máscara. E aí eles tiveram que criar uma lá meio improvisada que lembrava a máscara do filme. Que ficou muito ruim, gente. Que máscara ruim. E no 5 ainda pior, porque às vezes acho que foram 4 máscaras, parece que eles usaram, e uma era meio loira, uma era meio acaju, parece que o Michael Myers pintou o cabelo com Grecy 5, é umas máscaras muito brega.
É umas máscaras brega. O que eu gosto desses filmes novos, de até acho que de 2009 pra cá, é a máscara dele.
É, melhorou muito.
Muito legal, muito. É muito melhor a máscara.
E assim, aí tem o Dr. Loomis aqui, né, tentando ajudar a Jamie. Aí no finalzinho do filme, né, ele mata um monte de gente, só sobra a irmã da menina. E aí tem uma perseguição muito brega lá no meio da estrada, que a menina atropela o Michael, aí voa um boneco. Dá pra ver que é um boneco que tá voando, que não é o Michael. Ele cai num buraco, esse buraco se deteriora e o Michael cai lá dentro, depois toma um monte de tiro da polícia.
É.
A Jamie vai lá e toca nele, né? Ela fica com dó lá, toca nele e tal. E aí, por ela tocar nele, né? Meio que desenvolve uma conexão, uma ligação com ele ali. Que aí no final do filme ela fica meio doidinha, surta e ataca a mãe adotiva. Não, e é muito engraçado nessa parte que quando ela ataca a mãe adotiva, que o Dr. Loomis tá lá, o homem já quer meter a bala na menina.
É.
Ele já quer meter a bala na menina.
De novo, não. Mano. Por que fizeram isso com a menina? Coitada, velho.
Coitada, viu? Também achei, coitada. Bichinha.
Vamos criar um novo Michael Myers através da menina. Então a menina vai ser o novo Michael. Ela encostou no Michael lá, no Michael, e aí o espírito do Michael foi pra menina, assim. E aí ela se tornou o Michael.
É umas coisas assim, tão sem pé, sem cabeça, que tipo, eu toquei no Michael, agora eu tenho, sei lá, os mesmos poderes que o Michael tem.
Eu acho que eles tentaram realmente fazer isso, uma coisa assim, meio que passar pra ela esse legado dele, esse mal, porque o sangue corre nas veias da família, alguma coisa assim. Mas eu acho que talvez o estúdio falou, não, a gente quer o Michael Myers. Aí eles tiveram que voltar o Michael Myers no 5, inventar uma desculpa lá pra poder a menina não ser uma serial killer. Que aí no 5 a gente descobre, não, ela não matou a mãe, só atacou, né? Uhum. Agora ela tá numa instituição pra crianças lá, pra se recuperar. Ela perdeu a voz por causa do trauma. E ela ainda tem essa conexão com o Michael, que ela fica lá se tremilicando toda vez que ele ataca alguém.
É. Ai, gente, nossa. Ela...
Olha. Bem viajado, né? Bem e o Michael, viajado. A gente vê que o Michael no 5, assim, ele foge por um buraco, assim, que nem uma topeira. Né, com um monte de tiro no corpo.
Eu achei essa cena ridícula, gente. Não, a gente pensar, o Michael Myers, gigantão, um monstro, invencível, sair se arrastando pelo bequinho ali, caindo no rio. Eu achei tão, tão ridículo isso, tão humilhante pro Michael Myers.
Não, mas, legal. Eu achei até que legal, porque pelo menos nesse mostrou como que ele se livrou. E nos outros que não mostram, o homem só some.
Não, mas e aí esse homem, ele vai lá nesse rio, é encontrado por um velho, fica um ano com esse velho.
De máscara,
o velho, não sei como o velho não fugiu desse homem. É. E aí no dia do Halloween, ele resolve matar o homem.
É, gente, bichinho do velho, eu acho que fiquei com dó, porque o velho ajudou todinho ele, curou ele, ele vai e mata o velho. Mó agradecido.
O velho também é doido, né? Vou pegar esse cara aqui todo cheio de bala e vou cuidar dele aqui. Né? Não vou
com uma máscara, uma faca, ensanguentado.
Exato. Sendo que tava passando até em jornal falando sobre Michael Myers, né? Mas enfim.
Antes,
nada a ver.
Vamos voltar aqui e dar nossas estrelas pro Halloween 4. Eu dou 8 estrelas, ou 8 vitaminas, né? Pro Halloween 4.
Halloween 4, deixa eu pensar.
Que é o primeiro, lá da Jamie.
Eu dou 6 pela atriz, achei a atriz foi muito boa. A história até que é legal, né? Porque explica por que o Michael Myers vai atrás da menina. Então, mas as mortes e algumas cenas, tipo o final da que a menina se tornou, uma, entre aspas, o novo Michael Myers. Isso eu não gostei, então eu te dou 6 vitaminas para o filme.
Ah, eu vou dar 7, porque eu já achei que teve uma diferencinha aí de produção, já deu uma melhoradinha na, em como o filme foi feito e tal, a história também. E gostei bastante da menininha, achei ela muito boa atriz. Apesar que no quinto filme já não achei mais.
No quinto filme ela só chora, Bob. É. Ela só chora no quinto filme.
Não, mas, gente, dá uma dó dela, meu, porque aquele médico doido, meu, ele faz uma pressão psicológica na bichinha.
Ele fica meio que ameaçando a menina. Eu sei que você é o mal, tá em você, não sei o quê.
Loucão, gente. Meu senhor. Nossa.
E assim, necessário. No quinto filme eu também não, eu não gostei que a irmã adotiva dela morre.
Uhum.
E aí do nada aparece aquela melhor amiga, que a Jamie é, nossa, a melhor amiga da minha irmã, eu gosto muito dela, a Tina, eu vou proteger a Tina. A Tina é maravilhosa, que é uma menina bem chatinha, por sinal, ou menininha chata. E aí a Jamie vai lá atrás da Tina pra poder proteger essa Tina de ser morta. E aí o Michael mata um monte de gente. No final mata essa Tina também.
É. Não, e sem contar que a Tina apareceu, acho que... Nem sei. Acho que apareceu uma vez no primeiro no filme anterior, no 4. E aí no outro ela tem mais destaque, né? Da onde ela surgiu e por que, que ela ganhou tanto destaque assim, né? E aí se torna uma das principais ali. Fica meio... Ficou meio... Chongo, assim, também.
Eu acho que talvez a atriz que fazia a irmã não queria mais continuar na saga, e ela deve ter falado, vamos matar ela e vamos trazer uma outra pessoa pra cuidar da Jamie. Aí depois acho que eles trouxeram essa menina aí.
É, mas também não faz sentido, tipo, tá, ok, tem essa menina, mas e os pais?
Que some, né? Desde largar a menina lá e sumiram.
É, tipo, por exemplo, tudo bem, a mulher acho que deve ter ficado traumatizada também com a menininha, né? Mas sei lá, poderia ter dado um foco maior neles, no pai, né? O pai tentando ajudar ela. Também achei estranha essa amiga aí. Ela só ficava, Tina, Tina.
É. Nossa.
Todo mundo voltou a falar, né?
E uma pessoa que me irrita nesse filme é o Dr. Loomis, gente. Eu quero matar esse velho, porque ele pega essa menininha, faz ela de isca. Você quer ela, Michael? Vem aqui, mata ela! Não sei o quê. E a polícia ainda concorda com isso, gente. A polícia depois até tentou impedir, mas já é tarde demais, porque o médico ela começa a se virar contra os policiais. Esse homem tá completamente louco nesse filme.
Ah, ele tá. Ele tá bem doidão, gente. Nossa, eu achei assim desnecessário ele. Por mim, eu jogava ele com o Michael.
Tantas vezes procurando o Michael, tanto indo pra cidade aí, falando, ó, o Michael voltou e ninguém acreditando nele, tá vendo? Ele ficou louco.
É verdade, isso é verdade. Mas aí também, nesse outro filme, o pessoal também não acredita muito, não. Vai, mas vai sem acreditar. É porque todo mundo acha que o Michael morreu, né? Não acharam um corpo. Sempre assim. Michael morreu, mas ninguém procura corpo. Né?
Sim. Polícia ruim, viu? Ou polícia ruim.
Pois é.
Ninguém acredita que ele tá vivo, ninguém acredita que ele voltou pra cidade, mas vamos lá, vamos procurar, já que você acredita, vai, você é velho doido, acredita, então a gente vai procurar esse Michael Myers no meio da cidade.
Exatamente, e aí tem a menininha que fica causando, se retremelindo toda, aí pronto, o povo já achou também que era o Michael.
E nesse filme, eles também vão tentando trazer mais explicações para as coisas do Michael, que eles vão explicar tudo mesmo nesse sexto filme que a gente vai comentar no próximo. Uhum. Mas aí eles mostram aquela tatuagem do
Ah, sim. E aparece um homem, né?
É, um homem misterioso que fica surgindo do nada e meio que seguindo o Michael, a Jamie e o médico. Uma tatuagem que o Michael nunca teve, de repente aparece no braço dele.
E quem fez? Né? Porque o homem viveu a vida inteira no hospital. Quem fez?
Exatamente.
Feitiçaria.
Ai, gente, é muito. Mas eu achei também, tipo, já melhorzinho esse filme também na questão de produção.
Tirando a máscara do Michael.
Ah, sim, é. Tirando a máscara do Michael. Ok.
E aí no final tem aquela parte lá que a Jamie corre dele. É assim, não faz muito sentido. Tem um monte de perseguição nessa casa lá aí que era do Michael, com o velho lá. O Michael vai lá e desmaia o velho e tal. E aí a Jamie entra num caixão pra fugir do Michael. O Michael tá querendo matar a menina e colocar no caixão. Ela vai entrar no caixão. Oi, Jamie, o que você tá fazendo, fia? É. E aí o Michael vai lá, quando ela fala tio, de repente ele... Opa, minha sobrinha.
É.
Esquece, tava querendo matar a menina. Chora, tira a máscara, chora. Sendo que ele nem tinha mais olho, porque o homem deu umas pipocadas no olho dele.
Gente, não, ele não tem nem rosto mais, né? Se você parava pra pensar, né?
É, comédia.
Porque o rosto pegou fogo, tomou tiro no olho, mas aí tá com a pele perfeita de cicatricure que ele usou. Chora, é e aí que... quando ela tenta tocar nele, Jason, ele quer matar ela.
O Jason ainda fica com o rosto todo defeituoso por causa de todos os traumas que ele tomou. Ele não, ele volta ao normal, né? Tipo, ganha um poder ali e tudo cicatriza ali, como o Rodrigo falou, tomou cicatricure ali, tudo ficou liso, limpo, né? Ganha até a tatuagem de graça. Enfim.
Não, será que eles vão colocar que foi aquele velho que fez a tatuagem nele? Não duvido.
Então, e aí depois eles conseguem lá matar o Michael. Eu acho que é o velho, né, que dá uns tiros nele, não é? Eu não lembro agora do final do single. Acho que é o velho, dá uns tiros nele de novo.
É sempre o velho.
É, sempre o médico.
E aí o Michael é preso. Ele é preso. E aí quando ele tá lá na delegacia, chega esse homem misterioso que tá andando o filme inteiro, passou o filme inteiro andando. Chega lá, explode a delegacia, o Michael consegue matar todo mundo. E aí o filme acaba com o Michael fugindo e a Jamie gritando.
É.
E aí a gente vai descobrir o final dessa primeira linha do tempo no filme 6, que volta com a Jamie já adulta, né? Mas ela criança, já ela adulta. E aí a gente vai descobrir o que acontece, da onde é esse homem que aparece misterioso, do MIB, essa seita aí com essa tatuagem que o Michael pegou no salgadinho e fez no braço. que vitaminas vocês dão pra esse Halloween 5? Eu acho que eu dou 7 vitaminas, porque eu acho que eu gostei mais do 4 do que do 5.
Eu também, dou 7 vitaminas.
Cinco. Eu dou 5.
Eu esperava mais esse filme, eu não queria que a Rachel tivesse morrido. Aquela Tina é muito chata. A Jamie também tá meio chatinha, que a bichinha fica muda metade do filme, outra metade só chora, outra metade só fala Tina.
É. E tem aquele amiguinho dela, né? Que fica lá traduzindo ela falando.
É.
Tipo a Raíza com o Luan na hipnose.
Com o Luan hipnotizado, exatamente.
Sem comentários.
Ai, gente. Mas assim, eu achei já melhorzinho esse filme. E bora pro sexto filme, né? Vamos ver qual vai ser a palhaçada da vez. Porque assim, Halloween é um filme muito legal. Tem uma ideia muito legal. Mas eles se perdem muito nas coisas, nas histórias. É tipo, ai, vamos tentar fazer tal coisa. Mas não, ninguém gostou. Traz o Michael de novo. Ai, vamos fazer tal coisa. Não, ninguém gostou. Manda o Michael. Gente, se seguisse assim uma coisa mais certa, eu acho que teria tipo um sucesso muito maior. Que hoje já tem, né? Que Halloween é tipo referência, todo mundo sabe quem é Michael Myers. E tudo bem que um dia eu fui no cinema, passou o trailer desse novo Halloween, e o povo ficou falando que era Freddy Krueger. Falei, oi? Eu quase me levantei e falei, querido!
Ou confundi com o Jason. Nossa, eu até escutei esses dias que era o cara da Serra Elétrica, o massacre da Serra Elétrica.
Gente, eu quero pegar no pescoço das pessoas que fica falando isso. O Maikinho, bichinho.
Não tem uma identidade própria, coitado.
É, deixa o bichinho viver, ele é o da faca.
E também eu acho que o problema da saga é que eles ficam tentando explicar demais esse superpoder e super força do Michael, porque ele nunca morre. E aí eles criam umas explicações que não convencem, aí não dá certo, eles voltam, esquecem todos os filmes que fizeram, opa, vamos refazer essa parte aqui, vamos começar do zero. É. E aí vai de novo, e aí não dá certo, aí vai de novo, aí não dá certo.
E tipo, fica só enrolando, fazendo umas coisas nada a ver, tipo, trazendo uns personagens nada a ver, porque essa menina... Tudo bem que os pais dela morreu e aí ela foi adotada e ele foi atrás da menina. Mas o que que a menina tem a ver, gente? Tipo, por que ele fica querendo matar os parentes dele? Ninguém explica.
É, e ninguém explica também o começo, assim. E os pais do Michael? A gente sabe que ele matou a mãe. Ou matou a irmã. Matou isso. A irmã. Mas e os pais? O que aconteceu com eles? Ninguém fala sobre isso nos filmes.
Ninguém fala. E seriam coisas legais que dariam sentido pra história. Tipo, beleza, que o Michael matou a mãe, ou a irmã, mas por quê? O que aconteceu? O que que fez essa criança querer matar?
Sim. Sei lá. E aí, o filme 6, ele vai ter a conclusão da história da Jamie. O 7 é a continuação do segundo filme, que aí é com a Laurie já adulta, que aí vai ser uma outra linha do tempo. E aí, no remake, que é o de 2000 e alguma coisa, que aí a máscara tá melhor, os efeitos também, eles mostram esse início do filme que a gente nunca viu, que é a história do Michael com a família dele, como que era essa família, por que ele matou a irmã. Aí isso tem no remake.
Ah, ótimo, que bom.
Mas também o remake não é lá essas coisas, não. Tem umas coisas meio ruins no remake, viu? Eles acertam nessa parte, mas também erram em outras. Depois a gente vai comentar do remake. Assim, dessa primeira linha do tempo, acho que os filmes que eu mais gosto, apesar dos defeitos, são os filmes da Jamie, porque eu me apego mais na história dela, de uma criança sendo perseguida por um assassino, que quer matar porque é a sobrinha, a única descendente viva, do que o Michael perseguindo a Laurie sem nenhum motivo. Então acho que a Jamie meio que faz a gente se torcer mais pra que ela sobreviva.
Sim, ela foi a melhor atriz do que a atriz que fez a Laurie, né? Porque, olha...
Verdade.
Mas, enfim, também prefiro o filme 4.
É, dessa primeira linha do tempo é o 4. É, esse 6, que a gente vai comentar no próximo episódio do podcast, o pessoal detona esse filme, fala que é o pior... E eles dizem também que tem dois finais. Tem o final que foi para os cinemas e tem o final do diretor. E esse também é o último filme que tem o Dr. Loomis, porque depois o autor morreu, né? Então esse filme também tem muitas coisas nesse filme aí que depois a gente vai poder comentar.
Bichinho.
Bom, então é isso. Hoje nossa saga Halloween parte 1 acaba aqui, né? No próximo episódio a gente vai comentar provavelmente os 6, 7, 8 e 9. E aí a gente vai discutir sobre esses filmes também. Queria agradecer a presença de vocês e obrigado pelos comentários e até o próximo podcast.
Obrigada, gente. Foi muito divertido. Eu gosto muito de Halloween. É, cresci assistindo Halloween. Apesar de não lembrar muito dos filmes, eu lembro de algumas partes de eu assistindo quando criança. É interessante rever.
Sim, eu também, assim, eu sempre acho que via esses filmes quando passavam na televisão, né? Eu lembro que tinha um programa lá na Band que passava um filme de terror do Zé do Caixão e sempre passava Halloween. É verdade, sempre passava Halloween. E eu sempre lembro muito do 4 e do 5 que tinha a Jamie, eu lembro dessa criancinha sendo perseguida.
É, eu também, a fantasia, eu lembro dela.
E aí eu tinha meio que essa memória afetiva do Michael perseguindo essa criança. Acho que até talvez é por isso que eu gosto tanto desses filmes, porque eu tenho essa memória afetiva.
Exatamente. Mas obrigado, galera.
Eu que agradeço. Eu agradeço também pelo convite, por essas risadas e por tudo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Valéria, também.
Imagina.
E obrigado a todos que ouviram também, né?
É. E também essa semana a gente vai assistir Halloween Kills. Depois a gente comenta o que a gente achou desse filme.
Tô animada.
Também tô animado.
Os atuais são bem mais... Assim, a produção é bem mais melhor, né? Então vamos torcer pra que esse seja também.
Sim.
Então é isso, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau.